Sr. Deputado, se me permite, creio que não é preciso ficar em ata que eu defendo a democracia liberal e a Constituição da República Portuguesa e os direitos que ela acorda a todas as pessoas, independentemente da sua condição. Vamos então iniciar o debate. Sobre a política setorial com a Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Para abrir o debate, tem a palavra a Sra. Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato. A Ministra dê só um minuto para as bancadas se arrumarem. Julgo que agora haverá condições. Faça favor.
Muito obrigada. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Sendo este o primeiro debate de política setorial dedicado à ação governativa na ciência e ensino superior e tendo decorrido cerca de um ano da legislatura, gostaríamos de, nesta intervenção, apresentar os principais desenvolvimentos na área da ciência e ensino superior, bem como os passos que têm sido dados para nos aproximarmos do cumprimento dos objetivos estabelecidos no programa de governo. Assim, e começando pelo ensino superior, concretizamos a revisão do sistema de acesso ao ensino superior, a qual foi um processo intensamente discutido com múltiplas entidades, em estreita articulação com o Ministério da Educação, e que introduzirá mudanças significativas, muitas das quais há muito ansiadas por muitos estudantes e respectivas famílias. Esta revisão do sistema de acesso promove a justiça relativa entre candidatos, com características semelhantes e consolida as políticas de promoção de equidade. Neste sentido, destaca-se a criação de um contingente prioritário que criará mais oportunidades para os melhores estudantes, oriundos de contextos mais desfavorecidos, acederem aos cursos e instituições mais competitivos, bem como o alargamento do contingente prioritário para candidatos imigrantes, familiares que com eles residam e lusodescendentes para a segunda fase do Concurso Nacional de Acesso. Esta revisão do sistema de acesso aprofunda o caminho de diversificação das vias de acesso ao ensino superior, estimulando o prosseguimento de estudos de jovens a frequentar o ensino secundário profissional ou criando mais oportunidades para o regresso de candidatos adultos ao sistema de ensino. Esta revisão introduz também medidas de simplificação e agilização de todo o processo de candidatura, com impactos claramente positivos. Assim, a fixação de vagas do regime geral de acesso e de todos os concursos especiais passou a ocorrer nos primeiros meses do ano, como já aconteceu este ano, o que permite aos estudantes conhecerem toda essa informação mais cedo e antes de se inscreverem nos exames nacionais para que possam decidir melhor e com mais informação. Por outro lado, é introduzida a antecipação de todo o calendário de colocações do Concurso Nacional de Acesso, o que permitirá a divulgação dos resultados da primeira fase no final de agosto, dando mais tempo aos estudantes deslocados para encontrarem alojamento, e a divulgação de todas as fases até ao final de setembro, o que evitará que estes estudantes entrem mais tarde e sejam prejudicados pela perda de semanas de aulas. Promover a equidade no ensino superior pressupõe um compromisso muito forte com a ação social. Deste modo, importa salientar o aumento dos montantes das bolsas de estudo e complementos, a introdução de novas modalidades de apoio e o reforço extraordinário das bolsas de estudo em 10% para todos os estudantes para mitigar o efeito da inflação. As medidas introduzidas conduziram a que o Fundo de Ação Social tenha executado em 22 um montante de 151 milhões de euros, o que representa um acréscimo de 17% em relação ao ano anterior. Por outro lado, os dados atuais indicam que o financiamento médio da ação social por estudante no presente ano letivo aumentou cerca de 20% face a 21-22 e quase 40% face a 20-21. O reforço da ação social tem sido feito pelo alargamento do limiar de elegibilidade, que aumentou o universo de estudantes abrangidos. Este limiar foi aumentado em 2022 e será novamente aumentado a partir de setembro de 2023, permitindo que mais alguns milhares de estudantes beneficiem de bolsa. A ação social assistiu também a uma melhoria substancial da eficiência do sistema de atribuição de bolsas, graças às alterações introduzidas antes do início deste ano letivo, que garantiram a atribuição de bolsa a todos os estudantes beneficiários dos primeiros 3 escalões de abono de família, o que reduziu a incerteza e simplificou o processo. Assim, ao fim de um mês de aulas, já tinham sido analisados quase metade dos requerimentos e cerca de 90% até ao final do primeiro trimestre do ano letivo. Adicionalmente, foi reforçado o compromisso na melhoria das condições de alojamento dos estudantes, por via do alargamento de apoios neste domínio, quer no montante das majorações, como no universo abrangido, e pela total contratualização do financiamento atribuído para construção e reabilitação de residências através do Plano de Recuperação e Resiliência. Durante esta legislatura, o investimento em residências para estudantes ascenderá a 450 milhões de euros e já foi inaugurada a primeira residência requalificada neste âmbito e contamos, até ao final deste ano, que haja mais 12 residências a inaugurar, que totalizam 1.101 camas. Estas estão atualmente em andamento 77 projetos, no valor de cerca de 250 milhões de euros, o que é bem demonstrativo da elevada taxa de execução face ao conjunto de metas estabelecidas. Por forma a minimizar as dificuldades urgentes dos estudantes, exploramos todas as possibilidades disponíveis com entidades dos setores público, privado e social. Desse esforço resultou a renovação de protocolos já existentes, neste momento num contexto muito mais adverso, e a contratualização de novos protocolos de alojamento com entidades do setor hoteleiro, cooperativo e social. Adicionalmente, aumentámos ao longo deste ano letivo, 2 vezes, em agosto e dezembro, o complemento de alojamento para estudantes bolseiros a residir fora de residências, como forma de mitigar o impacto do aumento desse custo para os estudantes e as suas famílias. Foi ainda concedido um apoio extraordinário para suportar custos de alojamento a todos os estudantes deslocados do ensino superior público e privado que sejam beneficiários até ao 3º escalão de abono de família no presente ano letivo e que não sejam bolseiros da ação social, como previsto no orçamento deste ano. Até ao momento, verificámos que o número de estudantes bolseiros a beneficiar do complemento de alojamento já está mais 10% acima do que se verificou no total do ano passado e contamos que ainda possa aumentar até ao final do ano letivo. É também uma prioridade garantir a qualidade do ensino superior e promover o sucesso académico a todos os estudantes, independentemente das suas origens socioeconómicas e geográficas. Assim foi lançado o primeiro Programa Nacional de Promoção de Sucesso e Redução do Abandono no Ensino Superior. Concluímos já a primeira fase do financiamento deste programa, tendo sido aprovadas as candidaturas de 24 instituições de ensino superior, públicas e privadas, num total de 6,6 milhões de euros. Tendo em conta o nosso compromisso com a qualidade do ensino superior em todo o país, estamos já a preparar a segunda fase para ser lançada até ao final do primeiro semestre deste ano, abrangendo todas as instituições da área metropolitana de Lisboa, Algarve e das regiões autónomas de Açores e da Madeira. Sabemos que a promoção do sucesso e a prevenção do abandono passa pela criação de condições de bem-estar dos nossos estudantes. Deste modo, estamos a trabalhar com o Ministério da Saúde e com a equipa do Programa Nacional da Saúde Mental, tendo em vista o lançamento ainda este ano de um programa de apoio à saúde mental no ensino superior. A concretização destas iniciativas políticas só é possível com instituições de ensino superior dinâmicas e fortes, num quadro de estabilidade e autonomia. No âmbito das recomendações do CNE, bem como desta Assembleia, e dando cumprimento aos imperativos legais, foi iniciada a avaliação e a revisão do RGES com a participação das comunidades académica e científica, estudantes, sindicatos e representantes da sociedade civil, beneficiando também de estudos e de análises já realizados por diversas entidades sobre esta matéria. Estamos também a trabalhar para promover uma relação de confiança com as instituições de ensino superior, valorizando a estabilidade, a previsibilidade e a transparência da regulação do sistema, nomeadamente ao nível do financiamento. Isso pode e deve ser concretizado através de uma contratualização plurianual com objetivos prioritários de política pública que respeitem e promovam a autonomia e a reflexão estratégica das instituições. Neste capítulo de financiamento, depois da apresentação do relatório da OCDE, que constitui um contributo fundamental para a definição do novo modelo de financiamento das instituições, encontra-se agora em preparação a definição dos aspectos concretos do novo modelo, tendo em vista a sua aplicação gradual a partir do próximo ano. Passando agora à área da ciência, é de salientar o máximo histórico relativo à execução financeira da FCT no valor de 618 milhões de euros no passado ano, tendo aumentado cerca de 9% face a 2021. Este esforço em reforçar financeiramente a ciência e o ensino superior é também visível na reprogramação do PRR, que se traduzirá no investimento de mais de 285 milhões de euros através das seguintes medidas. O Programa Impulso Mais Digital, que vai permitir a modernização tecnológica na formação superior, com destaque para as áreas das ciências agrárias e medicina, o Programa de Ciência Mais Capacitação, com o objetivo de atrair e reter talento em Portugal, nomeadamente com vários programas que vão ser lançados. Ainda neste esforço, no reforço dos investimentos do PRR, inclui-se o investimento de Ciência Mais Digital, no qual se destaca a criação de um campus de ciência e tecnologia e a criação do Centro Nacional de Computação Avançada, infraestrutura crucial para o desenvolvimento de áreas cruciais como a cibersegurança, inteligência artificial e ciência dos dados. Ainda relativamente à reprogramação do PRR, este inclui um reforço muito significativo de investimentos nos programas das agendas mobilizadoras, sendo este um dos programas com o maior reforço, já que a dotação inicial de 930 milhões subiu para 2.850 milhões de euros e de salientar que deste valor 38% está alocado ao sistema científico e tecnológico. Este reforço de financiamento do setor visa também contribuir para melhores condições da carreira docente para os docentes e investigadores, prosseguindo um caminho de combate à precariedade. No sentido de valorizar as carreiras, já foram iniciados os procedimentos legislativos e negociais que permitem a revisão do Estatuto da Carreira de Investigação Científica, não revista desde 99, e que visará adaptar essa carreira a um contexto profundamente diferente e à evolução verificada ao longo dos últimos 25 anos. Este esforço conduzirá também, pela primeira vez, ao estabelecimento de um regime de carreira docente no ensino superior privado, que se espera que seja discutido nos próximos meses. Gostaria ainda, e para terminar, de forma a combatermos a precariedade, está também em fase de finalização uma medida que abarcará as situações cobertas pela norma transitória, mas que procurará também incluir outras situações de prolongada precariedade no sistema científico, criando perspectivas de carreira que tenham em conta as atuais e as futuras gerações de doutorados. Todos estes progressos no sistema do ensino superior e científico ocorreram num contexto de grande incerteza devido à conjuntura internacional e ao regresso da guerra à Europa. Ao longo deste ano, procurámos avançar em aspectos essenciais para o ensino superior e para a ciência em Portugal. No entanto, estamos conscientes de que muito trabalho há a fazer para desenvolvermos mais e melhor estes setores tão importantes para o futuro do país. É com esse propósito que continuaremos a trabalhar todos os dias por forma a termos mais e melhor ciência, mais e melhor ensino superior, na firme convicção de assim contribuirmos para um país mais próspero, mais desenvolvido e mais justo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Este debate, e bem, é muito longo, portanto, permito-me pedir a todos os intervenientes o máximo respeito pelos tempos atribuídos. Para a primeira ronda de perguntas à Sra. Ministra, tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. Ministras, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra, Professora Elvira Fortunato. Esperávamos que nesta primeira intervenção desse resposta a um apelo que as universidades têm feito para que não se repita a situação que aconteceu no ano passado. No ano passado foi preciso chegar a agosto para o Governo anunciar um reforço de 44 milhões de euros no financiamento das instituições de ensino superior. Nós estamos neste momento em abril e já temos as universidades a dizer que necessitam de um reforço orçamental, que necessitam desse reforço estimado na casa dos 5% da dotação para 2023, ou seja, 60 milhões de euros, para dar resposta, nomeadamente, aos aumentos salariais anunciados pelo Governo. Mas ao fim de 12 minutos não conseguimos ter nenhuma resposta sua e, portanto, a primeira questão ao Governo que não cumpre a fórmula de financiamento, que prejudica metade das instituições de ensino superior, que se compromete novamente em